Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Já que é pra tombar, tombei.
Tô querendo uma pessoa pra dar sentido nas músicas sofridas.
Não é que dá, me duvidaram, quase sempre me tiraram de careta por falar de amor. Quero toda noite dormir junto, sim. Quero toda noite.
Te lembro que eu não sou obrigada a nada. Ninguém manda nessa raba. Uma bunda dessa não nasceu pra ser mandada.
Hoje pode até chover. Porque ela só quer paz. Hoje ela só quer.
O Big Brother Brasil nunca foi tão musical. A 21ª edição do reality começou com 5 cantores entre os participantes. E todos já conhecidos.
Mas se você não conhece esse povo, tudo bem também. Hoje o Jean ouviu os principais momentos da carreira do quinteto musical do BBB 21. E a gente te explica a trajetória e a discografia de Projota, Fiuk, Carol Conká, Pocah e Rodolfo. Eu sou o Braulio Lorentz.
Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o Jean Ouviu, o podcast de música do Jean.
Ortega, eu acho que a gente tem que começar explicando que essa tendência do BBB ser quase um The Voice vem lá do ano passado, né?
Isso aí. Em 2020, o reality começou dividido entre Pipoca e Camarote, com metade da turma já famosa, né? E tinha 3 cantores ali. A Gabi Martins, o Babu Santana e a nossa Manu Gavassi. Sem contar a Flaislane, que já cantava, mesmo não sendo famosa, né? Ela era da Pipoca.
E a aposta musical deu muito certo.
Deu.
Todos esses nomes aí que a gente falou foram muito bem e saíram depois da metade do reality. Em especial, 2 deles bombaram. O Babu, que foi recordista de sobrevivência em paredões e ficou no 4º lugar.
Sou Babu, me respeita.
Não é bagunça.
E a minha querida amiga Manu Gavassi, que ficou na 3ª posição. O sucesso da Manu no BBB ajudou a emplacar hits dela e até da Dua Lipa nas paradas do Brasil.
E o bom resultado dessa operação BBB Voice foi muito bem documentado aqui no João Ouviu, eu tenho que avisar. Você pode procurar os episódios 88 e 89 do podcast, um entrevistão com a Manu e outro com o Babu. Mas aqui eu preciso também abrir um parêntese para avisar. Tanto no ano passado como nesse ano, a gente analisou a obra musical desses caras. A gente não está avaliando nada que nenhum dos cantores ou cantoras fizeram na casa. Porque, claro, você sabe, esse é um podcast sobre música. Nosso ponto aqui é outro, é música. Então, a gente já explicou isso aí. Agora você pode seguir aí, Braulio.
Agora acho que já deu para entender, né? Não foi por acaso a escolha do line-up desse BBB 21. Metade dos 10 participantes do camarote são da música. E o nível da fama subiu. Tanto que nosso primeiro brother já cantou nada menos do que 3 vezes no BBB.
Daqui a pouquinho a gente continua com o BBB. Vocês ficam agora com este monstro Projota!
Essa eu dedico pra todas as meninas, pra todas as...
Projota é o codinome artístico de José Thiago Sabino Pereira, um rapper paulistano de 34 anos. Ele já lançou 4 álbuns e vários singles, incluindo um recente com a Maria Rita.
O Projota mantém em paralelo uma carreira como ator, incluindo as séries Carcereiros e Ninguém Tá Olhando, e também o filme Sequestro Relâmpago.
Mas a gente tá aqui pra falar de música, vai?
Tá bom. E eu gosto de uma definição, que é do próprio rapper, que resume muito bem, assim, os dois lados dele. O Projota, ele diz que ele é meio Mano Brown,
e ainda é pouco, dá um cachorro louco,
meio Djavan.
Ninguém sabe o que eu sofri.
Boa. ele também tem músicas mais combativas, falando de violência, racismo e desigualdade.
Uma boa, Ortega, dessa safra aí mais politizada, é O Homem Que Não Tinha Nada, gravada com a Negra Lee. Uma música bem intensa.
Deixou pra trás três filhos e sua mulher. O povo queimou o pneu, fechou a avenida e escreveu no asfalto saudade.
É, mas o Projota tem o seu lado romântico, quem não tem, né? Com um rap mais meloso e mais radiofônico.
Ele já disse pro G1, mais especificamente pra nossa querida amiga Carol Prado, que o rap cresceu porque ele e outros passaram a diversificar mais as letras, né? Os temas ali que eles cantam.
Entendo as sinais, é o paraíso. Suas curvas são cartões postais, não tem juízo. Ou se já teve, hoje não tem mais. Ela é um barco mais bolado que aportou no seu cais. As outras falam, falam, ela chega e fala.
É, mas esse estilo de versos românticos com metáforas meio exageradas não é uma unanimidade.
Não. É claro que o Projota é talentoso, é claro que ele rima bem. E tem mais aqui, diversificar mesmo, nada contra. Mas a gente já comentou aqui nesse mesmo G1 Ouviu sobre uma tal projotização do pop brasileiro.
Peraí. Projotização. Tem que explicar aí esse termo, né, Bruno?
Vamos lá. Na nova MPB, mais moderninha, mais jovem, tem cada vez mais versos com essas sacadas românticas. E aí você pode acabar exagerando muito nesse recurso e a letra fica aparecendo uma lista ali cheia de referências.
Sim.
E quem tá cantando parece que só quer mostrar conteúdo, mostrar erudição.
Isso, tá certo. É muito jogo de palavra, muita expressão em comum.
Quem também sacou isso foi o sempre antenado Marcelo Adnet. Ele fez uma paródia do Projota no programa Tá No Ar, a TV na TV, lá em 2019. Ouve aí.
Ela é o banheiro químico dos meus carnavais. Ela é uma série invertida de abdominais. É aquela compra online que o correio não traz. Ela achou minhas metáforas estranhas demais. Bem que eu tentei, mas hoje ela só quer que eu pare.
Esse aí que acabou de cantar foi o Prolixo, o personagem do Adnet, claramente inspirado no Projota, deu pra entender, né?
Acho que tá muito claro, né? Muito bom esse quadro. E Sim. O Projota levou essa zoeira com muito bom humor. Ele falou numa entrevista pro G-Show que deu risada e que falou que se cantasse essa versão aí, os fãs matariam ele.
Só quer que eu pare. E ela só quer que eu pare.
Braulio, vamos ouvir também uma música de 2012 do Projota chamada Não Falem. Essa música tem a voz de outra rapper novinha na época, chamada Caroline dos Santos Oliveira.
Passos na calçada me indicam pra onde ir. Venenos pelos cantos tentando me impedir. Mas posso ouvir daqui o que dizem não vai servir. A fé é meu combustível, não me deixa subir.
É, essa música de 2012 tem dois futuros BBBs, o Projota e a Carol Conká. Ela era uma nova rapper de Curitiba, que tinha começado a lançar suas músicas no saudoso MySpace uns anos antes. E ela nem tinha um disco ainda, mas em 2011 foi indicada como aposta no VMB.
O álbum da Carol só viria em 2013 e ele se chama Batuque Freak. É ótimo e tem todos os elementos que você precisa ali para conhecer e entender o trabalho dela. É um rap desencanado e sem muita distinção entre engajado e festivo.
Demais, é desse jeito. Vai com calma, rapaz. Mais respeito. Dá 10 passos pra trás, fica ileso. É bom ter disciplina se quiser sair ileso. Que hoje eu tô bem.
E o disco já mostrava como a Carol é antenada. O produtor era o Vinícius Nave, o Nave Beats.
Uhum.
E ele também é do sul de Santa Catarina e cresceu na cena do rap brasileiro meio junto ali com a Carol. Os dois garimpavam sons juntos e criavam esse universo dela, que era bem moderno.
Esse álbum tinha referência de house, de dubstep, de funk e de afrobeat.
O Batuque Freak fez muito barulho no circuito alternativo, principalmente de São Paulo. E para dar uma ideia aí de qual que era a posição que ele estava no cenário cultural, o disco foi lançado na internet, no site da revista Vice, que era a grande referência alternativa da época. Você lembra, Braulio?
Lembro, mas foi só depois disso aí que a Carol ganhou um público bem maior. Em 2014, ela fechou contrato com um projeto, que é até meio estranho, né? Que era um selo musical de uma marca de cerveja. Era a Skol Music.
Eu lembro.
E lá também, nesse selo, tava a dupla de produtores Tropiquillas.
Sociedade em choque, eu vim pra incomodar. Aqui o santo é forte.
Foi do encontro da Carol com Tropiquillas e dos singles que ela lançou com a produção deles em 2015 e 2017, que aí ela virou popular de verdade, assim, o famoso popularizou.
Uhum.
É dessa época o grande hit da Carol, Tombei.
Que é demais.
Baguncei a divisão, esparramei, peguei sua opinião, um, dois, quinze. Se der palpitação, não dá nada, conta até três. Nem grita, bela, caia, cala, que samba no... Se quiser conferir, vem cá pra ver se aguenta. Miro muito bem.
E foi essa Carol Conká que ficou conhecida do povo brasileiro, a Carol afrontosa, que faz música animada, que faz música exaltando o poder feminino. Ela não tem nenhum pudor de enfrentar os homens, de falar, por exemplo, sobre sexo oral numa música que é muito boa e se chama Lala.
Chega a ser hilário, mal sabe a diferença de um clitóris para um ovário. Dedilham ao contrário, egoístas criando um orgasmo imaginário.
E já que a gente tá falando de afronta feminina, agora vamos então direto da Conká pra Pocá. Pode ser, Ortega?
Pode ser sim, mas eu vou começar lendo uma matéria do G1. No dia 14 de agosto de 2012.
Vai lá.
A gente dizia assim na época. Viviane Queiroz tem 17 anos e cursa o primeiro ano do ensino médio em Duque de Caxias, no Rio. A MC Pocahontas, legítima novinha na cena do Rio, canta letras sensuais, mas teve maior sucesso com uma atitude improvável no funk carioca, seguir uma tendência de São Paulo. Ela chamou o paulista Condzilla para gravar o clipe Mulher do Poder. Abre aspas, é pelo YouTube que os contratantes nos conhecem, ela justifica. Abre aspas de novo, aqui no Rio, o funk é mais da ousadia. Mais duplo sentido, pouca letra e mais dança. Mas o que tá batendo agora é ostentação. Por isso que eu fiz Mulher do Poder.
Ostentação, palavra que eu gosto de ouvir. Se me quer do seu lado, tem que me fazer rir. Vem me buscar de ornete aí.
A Pocá ainda era Pocahontas, estava no ensino médio, mas era mais esperta que toda uma galera ali do funk do Rio naquela época.
É, deu pra ver isso já. A cena do Rio estava embaixo ali naquela época.
Uhum.
A frase pode parecer estranha, mas o funk carioca pegava mesmo, era em São Paulo, com a tal onda da ostentação lá no começo da década. Como não tinha nenhuma mulher fazendo isso, a Baby Pocá foi revelada assim.
Só que o funk evoluiu. Teve outras fases e cresceu ainda mais, assim como aconteceu com a Pocá.
Essa aí é Perdendo a Linha, de 2015, que faz mais o estilo funk rasteirinha, que era um batidão mais lento que bombava na época. Foi outra onda que ela conseguiu captar bem.
Mas a música mais ouvida dela é de 2018, ao lado da MC Mirella, e se chama Quer Mais. Nessa época, a onda já era o funk 150.
Tô dando risada bem da tua cara, sentando, quicando e jogando pra trás. Quer mais, quer mais, quer mais, aguenta, vai. Quer mais, quer mais, quer mais.
Outro 150 muito bom dela, que é ótimo pros saudosos blocos de carnaval, fica a dica pro do ano que vem, porque nesse ano não vai ter, né?
Pois é.
É Não Sou Obrigada.
Nessa raba, uma bunda dessa não nasceu pra ser mandada.
Essa música aí já é de 2019, ano em que ela trocou o nome de Pocahontas pra Pocá. É que ela tava ficando tão conhecida que o uso do nome da personagem da Disney já começou a dar problema.
Mas quem acha que esse estilo Ninguém Manda Nessa Raba, como ela diz na música anterior, é a única faceta que a Pocá tem pra mostrar no BBB, eu vou citar outra matéria aqui do G1, tudo bem?
Tudo bem, a gente mostrar que a gente já tava cobrindo bem ela.
Desculpa aí a autorreferência, mas que ela sempre rendeu coisa boa pra gente.
Uhum.
Essa foi uma entrevista da nossa colega e co-apresentadora aqui, Gabi Sarmento. Eu vou ler só o título. Só o título já vai dar pra entender. MC Pocahontas, dois pontos. A funkeira, mãe, evangélica e fã de Lana Del Rey que espalha funk pelo mundo. Tá pouco isso aí, ô Braulio, ou quer mais?
Acho que tá bom, daria... Não sei se daria um filme, mas que daria uma boa participante de BBB, acho que com certeza. Achei bem complexo, ele tem, né? Tem uma complexidade aí no título.
Camadas,
e eu gostei,
né,
de saber que ela é fã da Laninha, da Lana Del Rey.
Não, a Poca é demais. Ela é muito esperta, como a gente já mostrou, já demonstrou.
Uhum.
Mas pra mim, ela é o farol pop da casa. Ela passou a primeira prova de resistência cantando esse set Homenagem aos Relíquias 2, do DJ Matt D, que tá bombando demais por aí.
Mulher casada mata mais que revolta.
Que batidão gravinho até. Nossa, uhum. Você que tá ouvindo aí também deve ter sacudido com o grave.
Pois é.
E esse grave não tem quase nada a ver com o nosso próximo brother cantor.
Já não posso, não consigo esconder. Impossível controlar minha vontade.
O Fiuk surgiu como vocalista da banda Rory, dessa música aí que tá rolando no fundo, Linda Tão Linda, de 2010. Foi a mesma época em que ele era galã da novelinha Malhação.
Você já deve saber, mas vale lembrar, o Fiuk é filho do Fábio Júnior e irmão da Cléo Pires. Ele tem 2 álbuns lançados na carreira e atuou em novelas como Geração Brasil e A Força do Querer.
No começo da carreira solo, em 2011, eu me encontrei com o Fiuk. Foi para uma entrevista para o G1 em um hotel em São Paulo.
Como é que foi, Braulio, o Fiuk, ao vivo?
Ao vivo, a cores. É bonito, viu, rapaz?
É.
E esse jeitão aí de adolescente, meio desleixado, meio romântico, até emo, né? Ele é bem real, é isso mesmo que a gente está vendo no Big Brother.
Uhum.
E ele tinha 20 anos, né? Agora ele tá com 30. Então ele era ainda mais desligado, solto ali, bem adolescente bêbado. Eu perguntei pra ele o que ele gostava de fazer ali no tempo livre e ele disse que era ver filmes.
Ah, legal, normal assim, né? E ainda é um pouco o trabalho dele, sendo ator, faz parte ver filme.
Faz, assim. A gente também gosta, né? A gente sempre comenta quando desliga aqui o programa, qual filme você viu? Até me indica aí, a gente sempre faz isso. É. Daí eu perguntei pra ele, fala aí, Fiuk, qual é o seu filme, então, favorito? Aí ele me disse, Os do Telecine.
Como assim? O catálogo
do Telecine? Eu perguntei, qual que é?
É,
pois é, eu falei, qual que é? Aí ele falou, só Os do Telecine. Aí eu ainda forcei, tipo, fala um, ele. Não sei, tá passando filme no Telecine e não fico olhando o crédito.
Caramba.
E aí me dei por satisfeito, fiquei com essa resposta. Os do Telecine. É um cara desligado, né?
Pois é. Eu lembro que nessa entrevista com o Fiuk, ele também falou uma frase muito engraçada pra definir o estilo dele.
Eu sou punk, cara. Sou um pouquinho quarta-feira.
Boa definição, hein, Ortega?
É,
não só é boa, como estranha também, né?
É, mas o som do Fiuk não tem nada de punk, né? A gente, por exemplo, tem a faixa do primeiro disco, a faixa título, foi feita pela dupla pagodeira, Thiaguinho e Rodriguinho.
Sou eu. É uma boa canção. Ele também já gravou com Jorge Ben numa parceria ali cheia de swing.
E aí, Benjó?
Fui descobrindo tanta afinidade e revelando coisas em comum. Nossos segredos desvendados no escuro.
E além dessa música aí com Jorge Ben, que era Toda Noite, a lista de singles do Fiuk também tem música com o MC Sapão, que morreu em 2019, aos 40 anos, depois que foi internado com pneumonia. Grande perda, o MC Sapão.
Sim, era talentoso.
Oi, moleque. Fiuk, meu irmão, não adianta, elas querem pressão.
Ah, 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 você tá me fazendo rir, não mete essa de santinha pra cima de mim.
Se você reparar, Ortega, o arranjo dessa música aí com o Sapão é bem parecido com o de Quero Toda Noite, né?
É mesmo, tem essa guitarrinha, né? Essa guitarrinha meio mansa, meio swingada. Uma coisa meio John Mayer, meio Jason Mraz.
Exatamente, pegou bem. O Fiuk é tudo isso que a gente falou. É fã de John Mayer, é meio punk quarta-feira, é meio emo, é amigo de pagodeiro, é filho do Fábio Júnior, é galã de novela. Ele chora ouvindo Harry Styles enquanto dança segurando uma garrafa de ice. Ele é tudo isso.
Bom demais.
Watermelon sugar high, watermelon sugar high.
Mas ainda falta uma coisa que não pode ficar para trás em uma edição que se preze do BBB.
Sim.
Falta a gente falar de um cowboy. E essa edição trouxe 2. Tem um fã de sertanejo, o goiano Caio, e também tem um ídolo sertanejo, que também é goiano e se chama Rodolfo, que forma dupla com Israel, da dupla Israel e Rodolfo.
Mãe, eu quero lhe falar, preciso lhe agradecer. Que você seja bem feliz.
calma aí, não precisa ligar pra Disque Denúncia, porque não tem nenhuma criança no BBB 21. O Rodolfo não é um sertanejo mirim, mas já foi. Ele tem a dupla com o Israel desde os 7 aninhos de idade. E aos 10 eles gravaram essa música que você acabou de ouvir aí, chamada Mamãe. Muito fofa.
Muito.
Mas hoje ele já tem 32 anos.
Agora, para tudo pra me ouvir. Tenho duas notícias, uma boa, outra ruim. Qual você quer primeiro? A que a gente se casa no sul.
Eles não estão no primeiríssimo time do sertanejo, mas tiveram vários hits aí nesses 25 anos de carreira. Eles também não estouraram fora do circuito sertanejo, mas o vídeo mais visto deles no YouTube, pra gente ter uma ideia aí de cifras, é o de Casa Mobiliada e tem respeitados 32 milhões de views. Só o Projota tem cifras maiores do que essa do Israel e Rodolfo.
Mas não é só Casa Mobiliada não, viu, Braulio? Tem outro sucesso deles que revelou eles no mercado sertanejo, que é Marca Evidente, lá de 2012.
É curioso que lá em 2012, no auge do sertanejo pegação, do quero tchê, eu quero tchá, e para papai, não sei o que lá, e tchê, eles faziam essa música que era romântica, né? É. Foi uma onda que voltou nos últimos anos, mas que eles nunca abandonaram. Um sertanejo bonzinho, um sertanejo com uma ode aí pra mamãe, até com juras de amor também, para a pessoa amada. Enfim, é uma marca aí consistente, né? Que faz parte do DNA da dupla.
É, e por falar em amada, não dá para ir embora aqui antes de citar a ex do Rodolfo. Ele foi casado com a Rafa Kalimann, do BBB 20. Os dois começaram a namorar em 2014 e se casaram em 2016. Em 2018 se separaram, tinha boatos de traição, que ele até confirmou. Mas eles continuaram amigos e ele disse que pediu conselhos para ela sobre o jogo. Vamos ver se vão funcionar.
É pros mais velhos que a gente vai pedir conselho.
Ortega, a gente sabe que o BBB 20 foi um grande trampolim para a carreira da minha amiga Manuela Gavassi. E aí fica a pergunta, né? Qual será o efeito do BBB 21 nas paradas de sucesso do Brasil?
Então, a gente já tem uns indícios aí, um cheirinho do sucesso que o BBB pode influenciar. E quem deu os números pra gente foi a Deezer, a plataforma de streaming musical. E aí eu peço pra você resumir aí um pouquinho.
Pois não. Vamos lá. Quem mais cresceu em audição no começo desse BBB foi o Fiuk. A audiência dele mais do que triplicou. Mas isso não significa que ele é o maior sucesso musical dessa edição, o mais ouvido e tal. É que ele saiu de um patamar que era menor, então era mais fácil triplicar esse patamar.
É, se for pelos números totais, o artista mais ouvido é o Projota. Aí os números dele cresceram 50%, o que é bem bom, né? Mas como eles já estavam altos antes, não chegaram a triplicar como o Fiuk, que estava sendo bem pouco ouvido e agora já está crescendo bastante. Mas o fato é que todo mundo cresceu, todo mundo passou a ser mais ouvido já no início. E aí a gente entende o interesse deles de participar, né?
É, e a gente vai ficar aqui de olho para ver quem vai para as paradas e quem vai pro paredão. Boa essa, hein?
É, mas assim, se sair no paredão do BBB, mas entrar depois no paredão de som, né, emplacar música de festa aí de rua pelo Brasil, tá valendo, né?
Pô, aí foi um trocadilho triplo.
Pois é.
Tem paredão triplo e tem trocadilho triplo também, né?
Emparedei a linguagem, né?
Rapaz, agora já virou quádruplo. Acho que é hora de terminar. Mas, por favor, vamos agradecer a edição do nosso grande DJ Kazu.
Valeu.
E se você quiser ouvir outras histórias sobre música, é só seguir o Jão Ouviu no Spotify, na Deezer, no Google Podcast, na Apple Podcast ou, é claro, no G1. E agora, também, a gente está no Globoplay. Segue lá, conte para o seu amigo que você curte o Jão Ouviu ou para sua amiga e até a semana que vem.
Segue lá, bebê. Tchau.
Tchau.